Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 21. Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 21. Nós vamos fazer o seguinte: eu lerei os versos pares, e toda a congregação vai ler os versos ímpares. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai,
no qual toda a família dos céus e da terra toma o nome,
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com o poder do seu Espírito no homem interior. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade.
Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios da verdadeira plenitude de Deus.
Ora, nele que é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
A Ele seja a glória, a igreja, a igreja, a igreja,
a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Amém. Podem sentar. Quem é doer? Doer é porque nós estamos ainda consertando a tradução que está implantada lá no nosso. Mas amados, hoje à noite nós queremos falar a vocês sobre quatro aspectos do amor de Cristo. Nós observamos que o texto é uma oração que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios, nos revelando naquela oração grandes lições para as nossas vidas. Paulo era um homem de oração, e Paulo se preocupava, sobretudo, em orar pelos irmãos. Ele disse: é por esta causa que eu me ponho de joelhos. Ele orava pela igreja, e ele orava pelos irmãos aos quais ele ajudava. E a causa que Paulo abraçara era uma causa nobre, e uma causa que precisava de uma contrição e também de muita humildade. Quem for fazer o trabalho do Senhor com arrogância, já sabe que esse trabalho não vai poder ser feito, nem vai ter o resultado que deveria ter. Porque nós devemos agir na causa do Senhor, no trabalho do Senhor, com extrema humildade. Sabe por quê? Porque o galardão, a recompensa, quem dá é o Senhor, não é nenhum de nós. Não é? Eu também não dou recompensa a ninguém. Ninguém dá recompensa, porque o Senhor é quem recompensa o nosso trabalho. E qual o motivo da oração do apóstolo? Ele orava de joelhos diante do Pai com muita reverência, com muita prostração, com muita contrição. E o motivo da oração é o seguinte: ele dizia: e peço a Deus que na riqueza da sua glória, por meio do seu Espírito, ele dê a vocês, para que vocês, igreja, sejam espiritualmente fortes. Amém, irmãos? Paulo intercedia, era a oração intercessória. E esse deve ser também o motivo das nossas orações. A cada dia nós devemos ser fortalecidos com poder. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, todos os dias, a fim de que possamos prosseguir firmes e constantes, porque a vida nossa, na realidade, é cheia de muitos altos e baixos. Mas quando nós estamos sempre perto do Senhor, estes declives e aflitos, eles melhoram. Deixa de ser uma vida tão cheia de embaraços para ser uma vida mais amenizada. O nosso corpo físico só tem força para se manter saudável, forte, com disposição, através de uma boa alimentação, exercícios físicos, não é? Comidas com fibras, não é? Para que haja uma digestão tranquila. E Paulo orava não pelo corpo físico, mas quando também Paulo orava não somente pelo fortalecimento físico, mas também pelo fortalecimento espiritual, que é o nosso homem interior, que é o nosso intelecto, é o pensamento que está em nós constantemente, é o nosso coração. E, amados irmãos, só pode ser esse homem interior revigorado pelo Espírito Santo que habita no Senhor. E para que haja esse revigoramento, é preciso que nós estejamos arraigados nele, justapostos na videira. A expressão grega é enemoi, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vós sois as varas estão no tronco, justapostas. E a expressão grega é enemoi, isto é, estão coladas, porque recebem, quando estão juntinhas, todo vigor e toda a ceifa espiritual e que precisa. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, enemoi, esse dá muito fruto, porque sem mim o que? Nada podeis fazer. João 15, verso 5. Então, amados, se nós estivermos unidos à videira verdadeira, que é Jesus, a sua seiva divina inundará os galhos que somos nós, e nós ficaremos alimentados, fortes, robustos, nos tornando cada vez mais produtivos na vida espiritual. Amém? Essa é também a única forma como nós poderemos compreender os quatro aspectos do amor de Jesus Cristo. Primeiro, a largura. A palavra de Deus nos fala aí nesse texto de Efésios, na sua largura. A largura, a luz de Cristo, horizontalmente, ela abrange a todas as pessoas, seja qual for a raça, sexo, língua, nação, classe social, classe política, classe econômica, classe financeira. A cruz de Cristo abrange a todos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Amém? Mas abrange também o cumprimento. Abrange todos os tempos. Não tem efeito apenas para os nossos dias. Em Efésios 1:4 nós vemos: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quero dizer-lhes que também esta cruz, a cruz de Cristo, o amor de Cristo, tem feito um futuro para nós, porque tem efeito também para o porvir. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: ele não quer que nenhum dos homens perca, mas ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens se arrependam e recebam de graça o amor de Jesus. O amor de Jesus, a salvação que Cristo dá, é de graça. Não é preciso, meu amigo, minha amiga, você fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez na cruz do Calvário. E Paulo sabia disso. Coloque aí, Jeová, por favor, Efésios 2, versos 8 e 9. E vocês vão ler comigo. É, ninguém vai poder dizer que eu estou inventando a palavra. Então a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9 o seguinte. Vamos dizer: pois vocês, leiam comigo, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pare aí, para não poder fazer ainda. Volta. Não vem de Deus, olha. A salvação que Deus dá a você é através de Jesus, e é pela graça. Cantamos aqui, graça quão maravilhosa de Jesus, é de graça. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ainda não coloco, para que Jesus morreu na cruz, se a salvação não fosse através dele? Quer dizer que eu poderia muito bem fazer como o doutor Edgar lá em Itabuna, na campanha do Quilo, botou um saco nas costas, saí pela Avenida Cinquentenária, eu encontrei com ele, e assim você está fazendo o quê? Estou buscando a minha salvação. Aí eu tive que parar o carro e de ler a Bíblia com ele nesse texto e mostrar a ele que a salvação é de graça. Jesus morreu na cruz, meu amigo e minha amiga, para lhe dar salvação. Adiante, o nome, não por obras, na venda de gazinha, falei lá para quem é advogado, não é por obras que você é salvo, não por obras, para que ninguém se glorie. Assim, muito bem, a pessoa podia pegar o sacrifício da cruz, botar numa lata de lixo e dizer: agora você é salvo, meter um saco nas costas e andar para todo mundo aí e distribuir os bens com todo mundo. E aí estava salvo negativo. Só se é salvo por Jesus. Amém, igreja? Essa é a verdade. A outra verdade, e é o outro aspecto a considerar, é o aspecto da altura. Porque ela atingiu até o céu. Era uma altura a luz de Cristo e do amor de Cristo. Não ficou apenas aqui na terra. Foi até o céu. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 6, diz que Cristo, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2,6. Vejam bem, lá na cruz. Ora, esse texto de Paulo anterior, que nós citamos, já derrubou esse negócio de fazer obras para se salvar. E lá na cruz, o ladrão da cruz, chamado Dimas, que muita gente chama de bom ladrão, não tem bom ladrão. Todo ladrão é descarado, sem vergonha. Não é? Bem roubado. Ele se arrependeu naquele momento. E ao se arrepender, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para aquele homem, viu o coração do homem, a mente do homem, porque Jesus é Deus. Sentiu que era sincero o seu arrependimento e disse àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvou aquele homem naquela hora, na hora que o homem se arrependeu. Então destruiu a ideia das obras para poder ser salvo. Se lembra de você, vai, não fez obras nenhuma para poder ser salvo. É claro que aquele ladrão descarado não tinha feito obras nenhuma. Mas Jesus observou o arrependimento e a confissão. Porque ele confessou a Deus. Ninguém é para confessar pecados a homens. Por isso que a igreja romana aboliu o confessionário. Não existe mais. Só em novela dela, novela das seis. Não é? Mas não existe. A pessoa confessa a Deus. Aboliu o confessionário nesse texto. Aboliu esse negócio das obras e aboliu ainda o problema da reencarnação. Coloque aí Hebreus 9:27. Mas aboliu a reencarnação. Olha o que é que diz Hebreus 9:27. Vamos ler comigo todos. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Sabe o que é que isso significa? Que aquele homem não podia voltar de novo. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se existisse a doutrina do purgatório, veja só, se a doutrina do purgatório existisse, Jesus teria dito assim: você vai purgar seus pecados. E depois que você purgar seus pecados, Jesus excluiu mais a doutrina do purgatório. Disse hoje mesmo. E destruiu a doutrina da reencarnação, porque ele diria ao homem: olha, você, mas quando for várias vezes ao outro mundo, quando você desencarnar, encarnar mais umas 30 ou 40 vezes, você vai estar pronto para se salvar. Mas a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso é, quem morre com Cristo está salvo. Quem morre sem Cristo já está condenado. A palavra de Deus é simples. Não é preciso alguém ser um cientista ou um expert em sociologia e em outras ciências. Jesus disse que a altura do seu amor também é muito grande, porque em João 14, de 1 a 3, ele dizia aos homens assim e aos discípulos também: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? E o quarto aspecto do amor de Cristo, provado na cruz do Calvário, porque em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores, é o aspecto da profundidade. Porque a cruz de Cristo e o amor de Cristo possuem uma dimensão extremamente profunda. Através dela, Cristo suportou sofrimentos imensuráveis para poder expiar o meu pecado e o teu pecado. Sabe por quê, meu irmão e meu amigo? Porque aquela cruz onde Cristo morreu não era dele, era minha e era tua também. Nós podíamos estar ali pregados, mas ele morreu em meu lugar e em teu lugar. E no Salmo 18, verso 5, a palavra de Deus diz: portas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, a gente sente ainda a dimensão do amor de Cristo, da cruz de Cristo, quando a palavra de Deus diz: levando ele, mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre a cruz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? É através da cruz de Cristo, é através do Evangelho de Cristo, meu amigo,
minha amiga, que você recebe a vida eterna e a salvação. Queira Deus nessa noite, o Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tenha iluminado a sua mente, o seu coração, e que nesta noite você possa abrir a porta do seu coração. A palavra de Deus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que Deus nos abençoe.